a primeira aprovação definitiva de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. As consequências dessa decisão tomada pela Agência de Vigilância Sanitária. As tentativas do governo brasileiro de ter acesso a esse imunizante. A situação da crise sanitária no Brasil há poucos dias de a pandemia completar um ano. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, dia em que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou ter aprovado de forma definitiva o registro da vacina desenvolvida numa parceria entre as empresas farmacêuticas Pfizer, dos Estados Unidos, e BioNTech, da Alemanha. Essa aprovação atesta a segurança e a eficácia do imunizante.
É a primeira vacina contra a Covid-19 aprovada de forma definitiva no Brasil. As duas outras vacinas, que também já foram aprovadas por aqui, são a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que tem uma parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, e a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, em parceria com a empresa anglo-sueca AstraZeneca. Esse imunizante tem uma parceria com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde.
A diferença na aprovação da Anvisa está no fato de que esses dois imunizantes, a Coronavac e a vacina de Oxford, tiveram uma aprovação emergencial. A aprovação emergencial permite que a substância seja usada em campanhas de imunização apenas no SUS, o Sistema Único de Saúde, isso enquanto durar a pandemia. Já a aprovação definitiva obtida pela vacina da Pfizer abre caminho para que as doses sejam compradas não só pelo governo, mas também por laboratórios do setor privado brasileiro.
Bom, isso quer dizer que todo mundo vai comprar a vacina agora e a campanha de imunização nacional vai enfim deslanchar? Não necessariamente. Representantes da Pfizer já deram sinais de que não pretendem vender agora as substâncias para o setor privado, nem para prefeitos e governadores que estão lidando com falta de doses do Plano Nacional.
A venda das vacinas direto para o setor privado, aliás, traz questões que tomaram debate público entre dezembro e janeiro, quando um grupo de empresários começou a planejar a compra de imunizantes. O argumento central era que a vacinação simultânea nas redes pública e privada poderia ser vantajoso para o governo, já que quem se vacinasse em clínicas privadas acabaria por não entrar na fila de vacinação do SUS, reduzindo assim os gastos públicos. Além disso, seria uma forma de acelerar a imunização do país, com as empresas vacinando seus funcionários, por exemplo.
Mas essa possibilidade levantou questões éticas, já que isso poderia criar uma lista VIP de vacinados. Quem tem dinheiro acabaria furando uma fila que atende a população a partir de critérios que levam em conta sua vulnerabilidade. Depois da polêmica, a ideia acabou deixada de lado.
Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala em levar adiante um projeto para definir melhor essa regra de aquisição de vacinas, regulando sua compra por parte do setor privado e também por estados e municípios que demandam essa compra direta sem passar pelo governo federal. Pelo projeto do Pacheco, as compras do setor privado vão ter que ser repassadas integralmente para o SUS nesse momento agora. Em um segundo momento, quando a imunização dos grupos prioritários tiver sido concluída pela rede pública, as empresas vão poder comprar as vacinas para comercializar ou utilizar entre os seus funcionários.
A Câmara dos Deputados, por sua vez, está analisando uma medida provisória que autoriza a compra de vacinas pelo setor privado, com a condição de que metade das doses seja repassada para o SUS, isso no período em que a vacinação estiver focada ainda nos grupos prioritários.
A vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou em 17 de janeiro, mesmo dia em que a Anvisa aprovou emergencialmente o uso da Coronavac e da vacina de Oxford. Imagens das pessoas se imunizando são comoventes. Da primeira enfermeira em São Paulo, que faz parte do grupo prioritário dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente, aos idosos, grupo também vulnerável. Mas já se vai mais de um mês que essa imunização começou. E o Brasil conseguiu dar a primeira dose da vacina apenas em 3% da sua população até aqui, algo próximo de 6 milhões de pessoas. E lembrando que as vacinas usadas contra a Covid-19 precisam de duas doses.
Para que o novo coronavírus, que causa a Covid-19, pare de circular, a estimativa é de que seria necessário vacinar praticamente todo mundo. Pelo ritmo atual, essa meta só seria alcançada em 2024. O país está atrás de vizinhos da América do Sul, como o Chile, que já conseguiu vacinar 11% de sua população.
O Brasil é um país continental, tem 210 milhões de habitantes, portanto, não é fácil vacinar. Mas o Brasil também costumava ter uma boa expertise em planos nacionais de vacinação. Em 2010, por exemplo, o país conseguiu vacinar 100 milhões de pessoas contra o vírus H1N1 em 3 meses. Agora, em 2021, um dos entraves está justamente na falta de vacina para aplicar na população.
Por falta de vacinas, o Rio de Janeiro foi obrigado a suspender a vacinação em 17 de fevereiro, apenas um mês após o início da campanha em todo o país. Ao menos 5 outras capitais, como Salvador, também ficaram sem doses.
Aí você pode pensar, a liberação definitiva da vacina da Pfizer pela Anvisa resolveu o problema. É só ir lá, comprar e acelerar o plano de vacinação nacional. Mas não é bem assim.
A Pfizer diz que ofereceu ao governo brasileiro, em agosto de 2020, a possibilidade de compra de 70 milhões de doses da sua vacina. A entrega seria feita gradualmente a partir de dezembro de 2020. Outros países fecharam acordos com a empresa americana e começaram sua vacinação antes do Brasil. Mas por aqui as negociações não avançaram. E qual era o problema nessas negociações? O Ministério da Saúde, comandado pelo general da Ativa Eduardo Pazuello, impôs restrições às condições da empresa.
Mas existem cláusulas complicadas a partir da Pfizer, que são a isenção da responsabilidade de efeitos colaterais que a Pfizer coloca como sine qua non. Ela se desobriga de qualquer responsabilidade quanto a efeitos colaterais por causa da velocidade do desenvolvimento. Ela não tem condição de verificar os colaterais futuros e também não quer ser julgada no Brasil, quer que todos os méritos de justiça sejam levados por uma corte nos Estados Unidos.
Aí o Pazuello, em entrevista dada ainda em dezembro de 2020 à Rádio Jovem Pan, ele cita cláusulas impostas pela Pfizer para a compra das vacinas. Cláusulas essas que, segundo a empresa, foram aceitas por outros países que compraram o imunizante. Agora, em 11 de fevereiro, o Pazuello foi ao Senado e repetiu o discurso. Disse que as cláusulas do acordo com a Pfizer são impraticáveis.
O ministro da Saúde listou 4 pontos problemáticos. Os 2 que ele citou ali na entrevista que a gente ouviu, e outros 2 pontos. Os ativos brasileiros no exterior devem ficar disponíveis para cobrir o acordo como caução. Ou seja, se o Brasil deixar de pagar, a empresa fica com esses ativos. E por fim, o diluente da vacina não vem junto com o produto. Então cabe ao país comprar esse diluente separadamente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o mesmo projeto que pretende regular a compra de vacinas pelo setor privado vai também permitir que os governos federal, estaduais e municipais assumam os riscos na compra das vacinas importadas. A ideia é justamente abrir caminho para que as cláusulas da Pfizer sejam aceitas pelo Brasil.
Segundo o canal CNN Brasil, a Pfizer voltou a fazer uma oferta para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A empresa teria oferecido 100 milhões de doses da sua vacina a serem entregues ainda em 2021. Cerca de 9 milhões de doses seriam entregues até junho. Ainda não tem nada fechado.
Se o projeto do Rodrigo Pacheco passar pelo Congresso, especialmente com esse dispositivo em que a União, estados e municípios assumem os riscos da compra de vacinas importadas, abre-se uma porta para que o país compre não só a vacina da Pfizer, mas também outras, como a Janssen, o imunizante da Johnson & Johnson. Essa vacina ainda não tem aprovação no Brasil, assim como outras, como a Sputnik V, da Rússia.
Agora, os próximos passos para ver se a vacinação brasileira contra a Covid-19 deslancha mesmo é acompanhar a chegada de novas doses da Coronavac e da vacina de Oxford. Ficar de olho nas legislações de regulação de compras de outros imunizantes que avançam no Congresso e esperar a agilidade do governo federal para garantir as doses nos postos de saúde. Uma agilidade que até aqui ainda não apareceu. A atuação do governo federal para essa grande crise sanitária, na verdade, vem sendo marcada por problemas de gestão e também pelo negacionismo científico do presidente da República, Jair Bolsonaro.
A pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020, já matou quase 250 mil pessoas no Brasil até esses últimos dias de fevereiro de 2021. É o segundo país onde mais morreu gente da doença, atrás apenas dos Estados Unidos.
A pandemia avança no país com sistemas de saúde sob uma enorme pressão diante da demanda de contaminados pela Covid-19. E a pressão se dá também nos leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Estevão, por que os leitos de UTI são importantes na pandemia e como está a situação atual no Brasil?
A maior parte das pessoas infectadas pelo novo coronavírus acaba apresentando sintomas leves e se curando sozinha em casa. Mas cerca de um quinto dos doentes vai precisar recorrer aos hospitais e algo em torno de 5% desenvolvem quadros graves e precisam de respiradores mecânicos e de monitoramento e tratamento em UTIs. Como a gente está falando de uma escala muito grande de doentes, o número de UTIs disponíveis hoje em várias regiões do país não é suficiente para atender todo mundo. Na segunda-feira, São Paulo bateu recorde de internados desde o início da pandemia. São atualmente 6.410 pacientes nas unidades de terapia intensiva do estado. Nos últimos dias, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás também bateram recordes de internação. Um levantamento do jornal O Globo, publicado nesta terça-feira, mostra que 12 estados e o Distrito Federal estão com uma taxa de ocupação de UTIs acima de 80%. Ou seja, a situação é crítica em metade do país.
A gente tem visto, Estevão, várias cidades e estados restringindo cada vez mais a circulação de pessoas. Tem cidades que fecharam tudo, como Araraquara, no interior de São Paulo. A pandemia, em fevereiro de 2021, está mais grave no Brasil do que no ano passado? Por quê?
Muitos cientistas consideram que nunca a pandemia de Covid assolou tanto o Brasil como agora, como a gente tem visto pela realidade dos hospitais. O país completou na segunda-feira 33 dias consecutivos com a média móvel de mortes acima de 1.000. No começo da pandemia, a doença chegou pelas capitais e foi se espalhando pelo interior. O colapso aconteceu em vários estados no ano passado, mas em momentos diferentes. Agora, como o vírus já está circulando em todo o país, a crise tem ocorrido simultaneamente em vários locais. Muitos estados estão começando a registrar um terceiro aumento de casos e mortes, como se fosse uma terceira onda, embora os pesquisadores não gostem de falar em ondas no Brasil, porque os casos nunca baixaram significativamente. O que agrava a situação é que quanto mais o vírus circula, maiores as chances de aparecerem variantes mais resistentes, como parece ter acontecido em Manaus. Apesar de já termos vacinas, as doses são insuficientes e o ritmo da imunização é muito lento. Por isso, as medidas de distanciamento social, fechamento do comércio, proibição de aglomerações e uso de máscaras ainda são as únicas alternativas para barrar a pandemia. A tendência é que os governos endureçam cada vez mais as medidas restritivas.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot comenta agora o estado da pandemia da Covid-19 no Reino Unido.
I can confirm that 2 weeks from today, Monday the 8th of March, we will begin step one. And schools and colleges across England will reopen and teaching in classrooms can start again.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Essa voz que você ouve aí, com um inconfundível sotaque britânico, é a voz do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Ele anunciou ontem, segunda-feira, o fim do atual período de lockdown no país a partir de 8 de março, daqui a mais ou menos 2 semanas, portanto. As escolas vão voltar a abrir e o país espera passar por 4 fases sucessivas de abertura progressiva e reavaliação dos números, até culminar com uma espécie de abertura total em 21 de junho. A pandemia golpeou muito forte o Reino Unido, que é formado pela União de Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Junto, o grupo lidera o número de mortes e contaminados pela Covid-19 na Europa e tem a 5ª pior posição em todo o mundo. Johnson assumiu no início da crise uma atitude descrente e negligente em relação à doença, ecoando em escala menor o que Donald Trump fazia nos Estados Unidos. Mas o premier britânico tomou um susto em abril de 2020, quando foi contaminado pelo vírus, passou muito mal e acabou internado no Hospital Público de Londres. O Johnson que recebeu alta foi muito diferente do que entrou no hospital. A partir dali, o premier britânico impulsionou medidas mais rigorosas de confinamento e, sobretudo, apostou numa política agressiva de vacinação. Hoje, a vacinação no Reino Unido avança 4 vezes mais do que nos países da União Europeia. Os britânicos conseguiram reduzir em 81% a transmissão da doença entre janeiro e fevereiro. E é por isso que Johnson pode falar agora em reabertura e até num horizonte de retomada da vida normal. A guinada do Premier não trouxe ganhos apenas para a saúde pública. Ele mesmo também lucrou pessoalmente. As pesquisas mostram que a taxa de reprovação ao governo dele caiu e que a taxa de aprovação subiu. Além disso, o Partido Conservador, ao qual Johnson pertence, passou à frente do Partido Trabalhista de novembro para cá nas pesquisas de preferência do eleitorado britânico. Pode ainda ser cedo demais para já falar em sucesso, é verdade, mas com tantos meses de tantas notícias ruins nessa pandemia, não dá para negar que o caso britânico vai se tornando pelo menos um grande alívio nacional, facilitado por um líder conservador, nacionalista e populista que não teve medo de mudar de ideia.
Da aprovação definitiva da vacina da Pfizer no Brasil, passando pela pressão sobre as UTIs nesse momento da pandemia e fechando com o plano de reabertura do Reino Unido, durma com essa.
Um roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.